No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
A Semana do Meio Ambiente, Viva Maria faz questão de saudar o trabalho da jornalista Cristina Serra. Ela é que é autora de um livro sobre a tragédia em Mariana, a história de um dos maiores desastres ambientais do Brasil. Digo isso porque depois de Mariana, nós já tivemos Brumadinho e, infelizmente, vivemos agora o drama das famílias em Barão de Cocais, que já estão vivendo há meses a iminência de mais um acidente que não sabemos com que proporções irá acontecer. Então, é com Cristina Serra que nós começamos a trabalhar essa Semana do Meio Ambiente aqui no Viva Maria. Viva você, Cristina Serra!
Obrigada, Mara Regia. Estou aqui mais uma vez, né?
Para nossa alegria e satisfação. Pena que o tema não seja tão feliz quanto esse nosso reencontro nas ondas do rádio. Como é que você está vendo, você que viveu tão de perto a tragédia em Mariana, depois não demorou a ir até Brumadinho para investigar a situação? E agora, como é que você vê, inclusive, essa parte do talude norte da cava da mina do Congo Soco, lá em Barão de Cocais, que já se desprendeu na última sexta-feira e que é sempre assim, é um soluço, é um suspiro.
Mara, como você disse, é um assunto da maior gravidade. Infelizmente, a gente tem visto esse assunto se repetir. Em menos de 4 anos, o desastre de Mariana foi em novembro de 2015, já está indo para 4 anos, né, que aconteceu. E justamente em menos de 4 anos a gente viu Mariana, viu Brumadinho, muito mais grave do ponto de vista humano ainda do que o de Mariana. E agora a possibilidade de mais esse desastre, o rompimento de um talude, que é uma espécie de parede, né? Um paredão da cava da mina. A cava da mina que é o lugar de onde se extrai o minério de ferro. Então o risco agora, para os nossos ouvintes entenderem bem, é... Esse talude, como você falou, ele já teve um princípio de escorregamento. Há várias possibilidades. Esse escorregamento pode se dar de uma maneira gradual e ser contido, ou pode haver um rompimento abrupto, e aí sim, se houver esse rompimento abrupto, ele pode criar uma vibração, ele pode provocar um impacto na barragem que acumula rejeitos desta mina. E aí, se a barragem for impactada, esse rejeito de minério seria então despejado no meio ambiente. Essa barragem, ela acumula em torno de 6 milhões de metros cúbicos de rejeitos. É uma quantidade menor do que a de Brumadinho e bem menor do que a de Mariana. Ainda assim, é uma quantidade gigantesca, 6 milhões de metros cúbicos. Também como você falou... Parte da população, cerca de 500 moradores, já foram retirados da área mais próxima desse complexo, já estão fora das suas casas desde fevereiro, estão morando em hotéis alugados e tudo mais, mas as suas casas estão lá, seus pertences estão lá, sua história de vida está ali. Então, essas pessoas devem estar vivendo uma aflição enorme. Eu dei toda essa explicação para chegar no ponto essencial da sua pergunta. Como sempre, a gente vê nesses desastres e nessa possibilidade de um terceiro desastre, a aflição das pessoas. Isso é o mais grave, isso é o mais importante, porque é preciso que se dê uma solução para essas pessoas. No caso específico agora da mina de Congo Soco, se houver esse desmoronamento, esse despejo de rejeito de minério de ferro, vai atingir a cidade de Barão de Cocais, Santa Bárbara, São Gonçalo, são cidades mais próximas ali.
E até o Rio Doce, me parece, poderá ser atingido.
Toda essa região, Mara, ela é toda muito próxima, né? A cidade de Barão de Cocais fica a 70 quilômetros de Brumadinho, que não fica a uma distância tão grande de Mariana. É essa região mineradora de Minas Gerais que tem esse passivo ambiental gigantesco e agora chegou à conta, né? São essas barragens feitas, muitas delas, no caso especificamente de Brumadinho e de Mariana, são aquelas barragens de alteamento a montante, que a gente já sabe que é o método mais barato, porém o mais arriscado, mais perigoso. Então, é um passivo ambiental da atividade de mineração que, infelizmente, chegou a hora de pagar essa conta a esse custo elevadíssimo de poluição ambiental, de risco de vida para as pessoas e do deslocamento dessas populações que vivem próximas desses grandes empreendimentos.
Pois é.
Felizmente, neste caso, está tendo uma atitude preventiva por parte da empresa e das autoridades, claro, depois que aconteceu o Brumadinho. Finalmente, parece que as pessoas estão mais atentas a essas situações e parte da população foi retirada, mas ainda assim, Essa população que foi retirada é da parte que seria mais imediatamente afetada. Mas ainda há milhares de pessoas vivendo nas cercanias e que é preciso também dar uma solução para essas pessoas caso haja o agravamento dessa situação, que a gente espera que não aconteça.
Ah, sim, né? mas de qualquer forma a situação já é insustentável, porque estar fora de casa, não é? Eu sei, inclusive, que o diretor da Agência Nacional de Mineração, a ANM, o Eduardo Leão, no último dia 17, ele já havia declarado que o talude de Gongo Soco certamente desmoronaria. Isso é um fato, segundo eles, né? Mas disse também que o que eles estão fazendo agora é minimizar os riscos, evitando que as pessoas transitem dentro da cava ou que sejam atingidas, o que é muito pouco, né?
Como você falou, esse desmoronamento, ele vai acontecer, as autoridades têm dito isso, né? O que ainda não se sabe exatamente em que grau isso vai acontecer, né? Que parte desse talude, quando desmoronar, pode ficar dentro da cava, e em função disso, quer dizer, qual será o impacto na barragem, né? Porque essa é a grande preocupação, é esse rejeito se tornar líquido, né? O fenômeno da liquefação, como a gente já viu nos outros dois desastres, e se pôr em marcha e sair destruindo tudo que encontrar pela frente. Mas, enfim, é fato que alguma coisa ali vai acontecer. Me parece, até em vista do custo humano elevadíssimo de Brumadinho, as autoridades parecem mais alertas agora, então tiraram as pessoas. Mas, enfim, o patrimônio delas ainda está ali. Precisa tirar mais gente? Eu imagino que é isso que as autoridades estejam agora monitorando muito de perto, porque se tiver algum sinal de que esse rompimento será mais abrupto, você tem que tirar as pessoas, mas muito rapidamente, de uma área mais extensa que seria potencialmente atingida, né? Então, a gente espera que, dessa vez, as autoridades estejam bem alertas, e a empresa, sobretudo, que é ela que tem que providenciar esse deslocamento das pessoas. Sim. E o alojamento delas, né, numa situação de dignidade, né?
Que as sirenes não falhem.
É, que não falhem dessa vez, como falharam em Brumadinho. Havia sirene em Brumadinho, porém ela também foi levada pela lama. Eu acredito que agora, como esse potencial desastre já está sendo previsto com muita antecedência, desde fevereiro, quando a população foi deslocada, se acontecer alguma coisa grave, não será por falta de aviso, porque desde fevereiro se sabe desse risco.
Agora, a gente sabe o quanto é doloroso estarmos em plena semana do meio ambiente, diante de uma ameaça, de um potencial desastre como esse, ligado à mineração, que sabemos é uma atividade de terra arrasada. Mas nem tudo é tristeza, e eu quero em primeira mão aqui comunicar a toda a nossa audiência que Cristina Serra, essa jornalista, autora de um livro que é um depoimento vivo de alguém que viveu a tragédia em Mariana, esse que foi um desastre ambiental de tão grandes proporções, estreando na Flip agora em julho, não é isso?
Estou muito feliz com isso. São sentimentos misturados, né? Ao mesmo tempo que uma alegria muito grande poder levar esse assunto para a Flip, né? Feira Literária de Paraty, que é aquela cidade colonial belíssima no litoral do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, essa tristeza de estar falando deste assunto que causa tanta dor a tanta gente. Mas é importante porque vai provocar um debate sobre esse assunto, sobre os impactos da mineração no meio ambiente. A Flip acontece de 10 a 14 de julho em Paraty. A minha participação vai ser na noite do sábado, dia 13 de julho, no auditório da Matriz, é o auditório mais importante da FIP, onde ocorrem os debates. Às 8h30 da noite, junto comigo vai estar um jornalista norte-americano que escreveu um livro sobre mudanças climáticas. Então, a gente vai debater, e interessante a gente estar falando isso justamente na Semana do Meio Ambiente, a gente vai debater não só os impactos da mineração, mas ele também vai falar sobre os fatores que levam ao aquecimento global. Vai ser um debate exatamente sobre isso, né? O que, que a gente pode, nós como jornalistas, o que nós podemos fazer, qual é a contribuição que a gente tem a dar para essa discussão. E esse é o nosso papel, né, Mara, como jornalistas, é trazer os argumentos, trazer as informações, levar a informação para as pessoas, para as pessoas tirarem as suas conclusões sobre o que está acontecendo no mundo, no planeta e especificamente aqui no Brasil.
Vou me programar para estar lá aplaudindo esse debate no dia 13 de julho na Flip, onde você vai ocupar o lugar que lhe cabe nessa temática que é imprescindível. Um grande abraço,
Mara.
Sucesso.
Muito obrigada.
Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.